Boa tarde, boa noite, boa noite. Boa noite. Vamos lá, a gente vai começar hoje uma nova série de reflexões. O tema que a gente vai dar para a nossa nova série é esse aí: Guia Definitivo para uma Vida Feliz. Quem que não quer ter uma vida feliz? O que, que será que precisa guiar a nossa vida, nortear a nossa vida, para que a nossa vida seja uma vida feliz? Tem um livro na Bíblia que eu já convido a abrir, talvez se você vier de trás para frente vai ser mais fácil, que se chama 1 Pedro. Ele é um livro que fala sobre alguns assuntos, e uma das palavrinhas aqui que eu mais grifei é uma palavra chamada sofrimento. O verbo sofrer aparece diversas vezes aqui, eu não cheguei a contar, mas é mais de uma dúzia. E o livro tem aí 5 capítulos, é um livro super curto. O autor dessa carta aí é Pedro, e ele provavelmente escreveu isso, ele chama lá da Babilônia, mas a Babilônia provavelmente, isso lá no capítulo 5, era Roma, era a cidade da onde as coisas aconteciam, era o foco da história. Se ele fosse brasileiro, ele teria escrito de São Paulo, provavelmente. Ele estava ali, a partir da cidade mais conhecida, escrevendo para a turma. E é legal a gente ver que ele escreve isso para uma galera que estava dispersa. A gente vai ver isso daqui a pouco, com mais detalhes, que está de passagem por aqui. E ele vai dar algumas orientações, dar orientações para maridos, dar orientação para esposa, dar orientação para filhos, para pastores, para presbíteros, para donos de escravo, para escravo. Ele dá algumas direções aí para uma vida feliz. Então, um guia definitivo para a vida feliz, com certeza, passa por 1 Pedro. E esse é o convite que eu te faço para mergulhar conosco nessa jornada, que eu acho que tem tudo para ser muito interessante, muito legal. E nessa semana, para mim, assim, foi especial ter estudado esses versículos iniciais que a gente vai comentar por vezes. O texto falou de maneira bem viva comigo. Então, convido você aí a abrir novamente para a gente ler esse texto do versículo 1 ao 5. Daqui a pouco a gente ora e pede a direção de Deus nisso. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia e na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito Santo, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para quê? Para uma herança que jamais poderá perecer, macular ou perder o seu valor. Herança que é guardada lá nos céus, para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Amém? Amém. Então vamos lá, vamos orar, pedir a direção de Deus neste fim de dia. Senhor, louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor, que nos dá o privilégio mais uma vez de podermos abrir a tua palavra, lê-la e interpretá-la. Senhor, fala conosco neste final de dia, fala comigo mais uma vez. Obrigado, porque o Senhor nos dá o privilégio de podermos compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado conosco. Abre o nosso coração para entender quais são os benefícios tão grandes que o Senhor nos dá através da leitura desse texto, e ajude-nos a sairmos mais próximos de Ti, amando mais o Senhor, querendo que o Senhor seja mais e mais evidente em nossa vida através da leitura dessa palavra. Fala conosco, é o desejo do nosso coração, pedindo a Tua bênção aqui na Ibira e em todas as igrejas que se reúnem e estão em comunidade nesse momento reunidas, louvando e adorando o Seu nome. Assim oramos. Amém. Vamos lá. Deus nos dá diversos benefícios. E hoje a gente vai falar aqui pelo menos 4 dos benefícios que Deus nos dá. Mas antes da gente falar dos benefícios que Deus nos dá, queria contar uma historinha para vocês e talvez trazer à memória de cada um de nós aqui algumas coisas. Não faz muito tempo a gente viu pessoas fugindo da Ucrânia. A gente viu habitantes daquele país fugindo para uma outra cidade, para um outro país. E aí fica imaginando a cena, né? O cara acabou de comprar aquela televisão, parcelou em 24 vezes para assistir a Copa no fim do ano, pagou lá 3 ou 4 parcelas no cartão de crédito, aquela TV ficou. Sabe aquela calça que você estava falando, não, agora eu emagreci, eu vou entrar naquela calça. Ficou, não pôde levar. Talvez você tenha falado para as crianças, olha, escolhe aí um brinquedo, pega aí uma coisinha só, pega um aí que a gente vai embora. Não dá tempo de fazer malinha, talvez não dá tempo de fazer malona. É a roupa do corpo que você pega e vai embora. Partiu, foi. Uma foto que eu vi, não faz muito tempo, talvez você tenha visto, numa praia. Uma foto de uma praia. Não vou falar mais detalhes porque o coração não aguenta. Refugiados. Duro, né? Refugiados. Pedro, quando escreve essa carta, ele está escrevendo para uma turma que é refugiada, é forasteira, é peregrina. Ele é uma turma que está na Ásia, lá na Turquia, mais ou menos, aqueles lados da Turquia lá que eles estão. Para aquele pessoal que ele está escrevendo. É uma turma que mora naquela terra, mas não é daquela terra. Ele está escrevendo para um povo que é nativo daquele lugar, mas aquele lugar não é deles. Ele está escrevendo para mim e para você, que somos brasileiros. Não vou falar paulistano, nem todo mundo é. Mas brasileiro, a maioria de nós aqui acredito que seja. Mas que essa terra aqui, essa pátria, esse chão, não nos define. Não é a nossa última instância a qual nós estamos inseridos. Ele está escrevendo para um pessoal que sabe aonde está a sua pátria verdadeira. Ele escreve para esse povo que tem mais algo em comum comigo e com você do que com talvez muitos outros brasileiros, porque algo que nos une é aquilo que ele falou um pouquinho antes, aquilo que ele disse que somos eleitos por Deus. Ele que nos elegeu, ele que nos tirou lá, como diz o salmista, do império das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Às vezes a gente é forasteiro, às vezes a gente é peregrino, talvez até dentro da nossa família, porque na nossa família somos os únicos, eventualmente, que conhecem a Jesus. Somos os únicos que vivemos de acordo com aquilo que Jesus preconiza e direciona para a nossa realidade de vida. Talvez a gente seja forasteiro, seja peregrino dentro do nosso trabalho. Porque ali naquele meio, caramba, parece que ninguém conhece a Jesus ali e até zombam, ficam tirando onda de mim e de você. E aí, cá entre nós, bom, faz tempo que eu não sei o que é isso que eu vou falar, mas, bom, a maioria também não, né? Faz tempo que a gente não viaja, tá mais para fora do país. Mas brasileiro é uma coisa caricata, né? Quando tá fora do país, então você, parece que você bate o olho e fala, esse aí é brasileiro. Você consegue descobrir, você, aqui em São Paulo, você tá andando na Paulista ali, segunda-feira, meio-dia e meia. O paulistano tá como ali? Mão no bolso, apressado, correndo, dá licença, quer passar. Aí você vê um cara com uma roupa um pouquinho diferente, você já vê, esse é turista. Tá tirando foto, tá olhando ali o vão do MASP, bonito, querendo sentir o ar puro ali, né, do Trianon. Enfim, você vê, você consegue reconhecer de longe quem é estrangeiro, quem não é daquele país. Você vai naquelas lojas mais baratinhas, assim, que você gosta, eu sei que você gosta. Você vê que vai reconhecer fácil quem é o brasileiro ali. O cara tá caçando a promoção, fazendo aquela bagunça ali, naquelas gôndolas. É assim. Reconhece. A gente reconhece. Agora, ao mesmo tempo que a palavra de Deus nos conforta, nos consola, ela também nos confronta. A gente é peregrino nesse mundo, a gente é forasteiro. A gente está aqui de passagem, as pessoas veem em mim e em você. A diferença? Conseguem notar através da minha conduta, daquilo que eu falo, daquilo que eu penso, a forma que eu reajo diante das circunstâncias talvez não muito favoráveis que acontecem na minha vida? Elas conseguem ver que eu não sou desse mundo e a forma que a gente reage naquela circunstância difícil nos marca e nos caracteriza pelo amor de Deus? Por ser peregrino? Que a nossa pátria não está aqui, não se limita a essa terra, a esse local? Será que isso faz uma diferença na minha vida e na sua vida? Aí tem aqueles cristãos que falam, né? Ah, se o mundo não os odiar, vocês não vão saber quem é o meu discípulo. Aí você fala, é isso aí, todo mundo lá no meu trabalho me odeia. Mas não é porque você é crente, é porque você é chato mesmo. Porque, afinal de contas, é pelo amor uns aos outros que vocês serão reconhecidos. Então, a gente às vezes quer ser aquele que é o diferentão, mas acaba sendo chato e esquece que o amor cobre a multidão de pecados. Como que a gente tem sido reconhecido como peregrinos nessa terra? A nossa pátria não é daqui, então o primeiro benefício
que só Deus pode nos dar é que a nossa vida não está limitada a essa vida. A nossa existência não está limitada a essa existência tão passageira, tão temporária e tão rápida. E isso é por conta de que Deus nos escolheu lá no versículo 2, de acordo com um conhecimento prévio que Ele tem e tinha de nós. E aí é interessante a gente visualizar a ação da Trindade. Eu não vou entrar muito nesse mérito aqui, mas é legal a gente ver. É pré-conhecimento de Deus Pai, que quem santifica é o Santo Espírito de Deus. Para quê? Por um objetivo claro aí, para a obediência a Jesus Cristo e pela aspersão do seu sangue. Daria para ficar um bom tempo conversando nesse versículo, mas eu não vou me delongar muito aqui. E eu só queria dar uma ênfase mais no finalzinho. Que a graça e a paz de Deus lhe sejam multiplicadas. É legal que ele não fala serem adicionadas, né? A multiplicação é aquilo que transforma mais um número. Se você somar ou subtrair, vai mudar só um pouquinho. Mas para cima, para frente, a multiplicação é o que vai fazer a bola de neve crescer. É o tal dos juros compostos, né? Essa é multiplicação exponencial. É mais para cima ainda desse negócio. Mas graça e a paz de Deus sejam multiplicadas. E só pode ser multiplicado aquilo que já existe. Aquilo que é real na nossa vida. Então a graça e a paz era algo que estava permanente naquela comunidade ali da Turquia. E aí, diante desse cenário, que a gente entende que a gente é sim desse mundo, mas não é isso que define a nossa vida, a gente pode irromper em grato louvor, em grande alegria a Deus, a despeito do sofrimento, da angústia, da dor que nos cerque na viagem. Porque o nosso amigão Pedrão aqui, ele vai falar no versículo 3, aí a gente entra no segundo aspecto aí de um benefício que só Deus dá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A despeito da circunstância ruim, por mais complicada que pareça e seja a circunstância, quer saber de uma coisa? Vou te contar um segredo. Sabe qual é a melhor coisa que você pode fazer quando você está passando por um momento de dificuldade na sua vida? Por um momento onde o calo aperta, onde você não sabe o que mais fazer, onde a dor é grande, onde parece que aquele negócio está te definhando. Sabe o que você pode fazer de melhor? Nunca esqueça disso. Bendizer o nome de Deus. Louvar a Deus. Sabe quando você está na dúvida? Ai, eu estou muito cansada. Essa semana foi muito puxada, eu não aguento. Ai, não quero saber da igreja. Hoje quer saber, eu mereço, eu vou descansar. É a pior coisa que você pode fazer. Se afastar de Deus. Se afastar da igreja. Se privar de adorar e louvar a Deus em comunidade. É a pior coisa que a gente pode fazer. A melhor coisa que a gente pode fazer é bendizer o nome de Deus. Bendito seja Deus e Pai. Quando a gente está numa circunstância que quer ajudar alguém, quer dar um conselho para uma pessoa, ainda mais sendo paulistano, a gente vai para o problema e querer resolver logo e pronto, né? Não é assim que a gente vai querer fazer. É assim que eu funciono. Eu vou querer resolver o problema. Vamos resolver. E às vezes a gente esquece que tem o Deus criador de tudo, soberano sobre todas as coisas, que merece toda a honra, louvor, graça e adoração. E bendito seja o nome de Deus. Você pode bendizer a Deus? Quantas vezes a gente acaba deixando de lado, esquecendo a poderosa mão de Deus, o poderoso agir de Deus, quando os problemas nos afetam na viagem? Quantas vezes a gente esquece disso e a gente deixa de bendizer, adorar o nome de Deus? A gente acha que poderia ler um pouquinho mais os Salmos, em especial um bem curtinho, 119, né, que tem 176 versículos. Porque o salmista, com toda a sua arte rebuscada, ele escreve ali o seu acróstico, né? A cada 8 versículos ele pega e começa com uma palavrinha do alfabeto hebraico. Aleph, Beit, Gimel. Tem gente até que dá nome para filho a partir desse texto, né? Eu conheço gente assim. Graça seja multiplicada, né? Só pela graça de Deus. Mas bendito seja o nome do nosso Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai dar como que isso é bendito, né? Conforme a sua grande misericórdia, o que ele fez? Nos regenerou. Vamos lá pensar um pouquinho. O Deus que a gente louva, que a gente bendiz, ele nos regenerou. E aí você vai pensar, mas pera lá, regenerou? Como assim? Ele nos gerou, Deus nos gerou. Ah, por mais que a gente às vezes fala, a criança escolheu nascer, sei lá, dia 3 de maio, tipo eu e a minha irmã, né? Escolhemos nascer. Não, foi Deus, é parto normal, todo mundo. Deus escolheu que aquele dia fosse o nosso dia. Então a gente foi gerado e nasceu naquele dia. Agora, a gente nasceu como? Por mais bonitinha que seja, por mais príncipe que seja nascem, infelizmente, com uma coisa que mancha, que macula, que está impregnada na minha vida. Se chama pecado. É aquilo que destrói o meu coração. Por isso que Deus pode ser louvado, pode ser adorado, porque Ele nos regenerou. Ele não apenas nos gerou, mas Ele nos tira daquele mar de perdição, daquela nossa situação de pecado, contrária, de afastamento, de distanciamento de Deus, e nos regenera, nos dá uma nova vida. É um benefício que só Deus pode nos dar. Será que isso não consegue arrancar um sorriso da nossa face em meio às dificuldades e problemas que a gente enfrenta e passa? Deus nos regenerou, Ele nos tirou daquele lugar ruim. E sabe, isso é algo que nem todo mundo sabe. Se você andar aqui na Avenida Ibirapuera, perguntar para as pessoas qual que é o maior problema da sua vida. Ah, o maior problema da minha vida é a saúde. Ah, o maior problema da minha vida é o meu casamento. Ah, e os meus filhos? Não aguento. Ah, e os meus pais estão me perturbando demais. Meu trabalho. Qual que é o maior problema da sua vida? Da nossa vida? Qual será que é o nosso maior problema? Talvez o maior problema é... Talvez aqui a gente saiba qual é, sim. Mas muitas pessoas não sabem qual é o maior problema da vida delas. O maior problema da vida delas é o coração duro. É o coração distante de Deus, o coração afastado do Criador, oposto à vontade dEle, alheio, independente à vontade de Deus para a sua vida. Esse é o maior problema. Mas quando Deus nos regenera, quando Deus nos transforma, quando Deus muda a nossa história, Ele muda a nossa história aqui e agora, para uma esperança viva. Ele nos dá um propósito de vida, é de transformar em esperança aquilo que era uma desesperança, é de transformar em algo bom aquilo que era totalmente contrário e ruim, afastado da vontade de Deus. Por isso que Deus nos dá uma esperança viva agora, e a causa disso é a ressurreição, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O poder de Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos há 2000 anos atrás é o mesmo poder que hoje nos dá a esperança viva, nos regenera e nos dá a alegria de podermos adorar e bendizer o nome de Deus. E porque a gente pode bendizer o nome de Deus, a gente tem algo muito legal que nos aguarda. É uma herança. Olha só aí no versículo 4. Olha só. Para uma herança que jamais poderá perecer. E ele vai dar alguns negativos, né? Macular-se ou perder o seu valor, uma herança que é guardada no céu. E quando você fala de herança, até dá um arrepio, né? O negócio parece que a conversa fica até melhor. Opa, herança, coisa boa que nos aguarda, né? Mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Não é essa herança que você está pensando, não. Não é alguns milhõezinhos a mais na conta. Não é uma casa nova. Ou então, talvez aquela... sei lá, joia preciosa. Não, 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 não. Não é dessa herança que Pedro está falando. E também não é de uma herança que o povo judeu tinha muito em mente. Quando a gente lê lá Gênesis 15, Deus fala com Abraão: em ti serão benditas todas as nações. Eu vou te... quer saber, Abraão? Vem cá, eu vou te tirar de Ur dos Caldeus e eu vou te dar a terra prometida. Eu vou te dar uma terra que emana leite e mel. Ela vai ser sua por herança. Pois confere, ela está nos primeiros versículos lá de Gênesis 15, Deus prometeu para o povo de Israel uma terra como herança. Mas agora a herança aqui que ele está dando é uma terra muito especial. É uma terra onde não vai ter uma erva daninha que vai nascer e vai contaminar aquela grama boa que você plantou bonitinho. Vai ser uma herança muito superior a qualquer outra. E aí ele vai categorizar, caracterizar essa herança pelo negativo. Por aquilo que ela não é. Ela é tão boa, que até é difícil de descrever em termos positivos. E aí ele acaba descrevendo-a em termos daquilo que ela não é. E ela é algo que não se corrompe. A versão antiga diria incorruptível, a revista atualizada. E aqui ela vai falar, ela jamais poderá perecer. Há 10 anos atrás, o meu avô faleceu, o pai do meu pai, né? O avô Milton. E o que... meu avô deixou o mais importante, o legado da fé. Isso ele deixou. Ah, o principal ele deixou. Para todos os filhos, para a boa parte dos netos. E para mim, me sobraram não, pô, é uma benção até hoje, eu uso e muito. Alguns livros do vovô estão lá em casa. E aí a gente vai mudando de casa, põe livro na caixa, tira livro da caixa. E aí alguns livros vão perecendo. Alguns livros eu lembro de quando eu recebi lá 10 anos atrás ter colocado ali uma fita crepe na borda, escrito o nome para eu saber o que que era. Até recentemente que a gente mudou de casa, essas fitas crepes tinham uma ou outra já no chão. O negócio perece, estraga, por mais legal que seja, mas essa herança passa, perece. Sabe aquela, talvez, máquina de costura da sua avó que você tanto queria? Hoje ela está funcionando, dali a pouco não funciona mais, ela vai estragar. Aquela roupa que você herdou, talvez eu use uma roupa do meu pai ou outra, mas dificilmente vai chegar para o Davi. E não é questão de moda, é porque estraga. O negócio perece, é perecível. Mas a herança que Deus nos proporciona e nos dá é muito superior a essa. É uma herança que não vai perecer. Não vai ter problema de ficar desatualizada. Não vai precisar fazer um update do Windows que o software não instala mais e nunca... Não, não. Ela está totalmente atualizada, boa e perfeitinha. E aí ele fala na sequência que ela não pode macular-se. Sabe quando você está comendo aquele morango gostoso que você comprou na feira? Aquele que... Não foi aquele da promoção. É aquele morango bom mesmo. Suculento, carnudo. E aí a mãe sempre fala: ah, cuidado, filho, não vai manchar a roupa. Mas deixa eu provar um morango gostoso. Aqui tá gostoso. Você tá comendo aquela comida japonesa, né? Aí você... Quem que toda vez que não vai comer comida japonesa não deixa cair shoyu na roupa? Não tem jeito. Vai manchar. Estraga, acaba manchando. Mas a herança que Deus nos dá não vai ter esse problema. Vai poder desfrutar das coisas boas, de uma herança que não vai se manchar. E agora sim a gente vai entrar no último in aí, que é o imarcessível. Que aí então sim, ela não perde o seu valor. Talvez alguma coisa que você hoje goste muito e deseje muito, daqui a algum tempo já não vai ser algo tão desejado e tão bem-quisto, porque perdeu o seu valor no decorrer da vida. Sabe aquele tênis bonitão lá? Você olha lá e fala: uau, eu preciso, vou comprar. Compra, passou um tempo, aquele negócio lá já perdeu o valor, perdeu a graça, perdeu o brilho, não tem mais aquela alegria que aparentemente te dava, porque é algo passageiro. Sabe de uma coisa? Tem gente por aí, de teologias diferentes daquilo que a gente vê na Bíblia, que diz que a alegria vai estar em ter um carro novo, que vai estar em ter uma casa maior, vai ter uma conta bancária recheada. Todas essas coisas se enquadram aqui. Elas perdem o valor, elas mancham, elas passam. Não tem alegria. Por mais que a teologia da prosperidade queira predominar na nossa realidade, a Bíblia vai diametralmente oposta a isso. E a Bíblia nos dá uma herança que não é nada disso. Mas sim, ele vai falar que é uma herança guardada nos céus para vocês. Ei, imagina só, a gente que é forasteiro, a gente que é peregrino, que está aqui de passagem, que pode bendizer e louvar a Deus com tudo aquilo que Deus nos dá, que somos regenerados por Ele, temos uma nova vida. Ele nos dá uma herança muito maior, e essa herança é uma nova Jerusalém, é uma nova cidade, é o novo céu e nova terra. É algo tremendo e grandioso que jamais alguém pode tirar da minha e da sua vida. Porque é o sangue precioso de Deus que nos deu, que comprou isso e nos oferta esse grande benefício que só Deus pode nos dar. Tem coisa melhor do que poder desfrutar disso? De uma herança que não vai ter traça que vai corroer, não vai ter estação do tempo que vai estragar a papinha, não tem nada disso. O negócio vai ser zerado. E aí você pensa, isso está valendo já alguns mil anos. E não é porque Pedro está lá já desfrutando disso, não é porque Tertuliano, Calvino, Lutero, Martin Luther King, o meu avô, o meu pai, está todo mundo lá desfrutando dessa herança presente. Ei, sabe de uma coisa? Não estragou. O negócio está zero quilômetro. Está com cheirinho de novo. É coisa boa. É a melhor coisa que eu posso ter. É a melhor coisa que você pode ter. Não vai perecer. Não vai estragar. Está preparado para você. O meu pai cantava num coral de homens, junto com meus tios. E aí, tinha uma música, era um Black Spiritual. Eles cantavam muito legal. Dizia assim a música: eram escravos norte-americanos do sul que escreveram essa letra. Eu vou subir bem cedinho para o céu, Senhor. Eu vou subir bem cedinho para o céu, Senhor, meu Senhor, meu Senhor. grande desejo daqueles escravos lá cantando isso era ver Jesus, meu Salvador, meu Senhor, meu Senhor. O grande desejo que me move, o grande desejo do meu coração, o grande desejo do seu coração é ver o seu Senhor, é ver o meu Senhor. Ou a gente está preso a essa herança que é acumular milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, milhões na conta. Rumo ao milhão, rumo ao bilhão. Ou como a gente é preso a essas coisas. Que tipo de herança a gente está buscando e galgando na minha e na sua vida? A música dizia, e você, meu amigo, está pronto para a jornada? Para ver Jesus o Mestre? Estou só esperando o dia para partir. Quando a gente acha que não tem nada nesse mundo, talvez seja a hora que a gente comece a ter tudo. Porque tudo é aquilo que Deus nos dá. A maior e melhor herança que você pode deixar para os seus filhos, que pode deixar para sua esposa, para o seu marido, é a herança do legado da fé. Não tenha menor dúvida disso. Se a Bíblia está falando, não sou eu. O que a gente está buscando? A gente está vivendo nesse mundo como se essa aqui fosse a nossa terra natal, nossa terra futura, presente, que a gente vai desfrutar tudo aqui, só que agora. A gente está lembrando que tem uma herança abundante, tremenda, como diria a antiga música, além do Jordão, né? Além do rio, nos aguardando. O que que tem sido o benefício que só Deus nos dá? A gente tem olhado para essa herança como um grande benefício que Deus nos dá? A gente tem podido louvar a Deus porque Ele nos dá essa herança? Desfrutemos dessa herança. E o legal que dessa herança, a gente não precisa fazer opções lá na bolsa para se o negócio cair. É uma herança que é protegida por nada mais, nada menos que o próprio Deus. Olha só na sequência do texto. Que mediante a fé são protegidos, e não é por qualquer um não, é pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Um último benefício que Deus nos dá é a proteção, é o guardar. Meu irmão, quem te guarda, quem te protege, os livramentos que a gente nem sabe que a gente teve, que Deus nos deu, é Deus quem nos protege. Não é o sistema de alarme que qualquer hora aqui, que apita no celular, que a gente vê, tá tudo bem lá em casa. Ou então não é o sistema do seu carro que te protege, que você coloca lá. Ou não é também a vacina que você tomou 3, 4, 5, sei lá quantas doses que nos protege. Não. Não é o saldo bancário, aquela reserva de emergência que você tem lá na conta, que estava lá na liquidez diária. Não é isso que te protege. Nosso Deus que nos protege, e a ideia aqui é de um... Fico imaginando aquelas cenas de filme, sabe aquelas coisas de raio laser, que o cara joga fumaça e aí ele começa a passar por atravessando o raio, mas é intransponível. Esses dias a gente viu, né, as loucuras no mundo, né? O ex-primeiro-ministro do Japão sofreu um atentado e eu estava ouvindo uma entrevista e aí perguntaram para um especialista em segurança: existe alguma forma que seja 100% não violável para um atentado a uma grande personagem? E aí ele falou: se a pessoa estiver disposta a dar sua vida por aquilo, não tem jeito. Então, se o cara quiser matar mesmo e entregar sua própria vida para matar a pessoa, ele consegue. Eu fiquei pensando nisso. Até nisso Deus nos protege. Até nisso Deus nos guarda. Até de um maluco que talvez queira tomar a minha e a sua vida, Deus nos guarda. Porque a minha e a sua vida não está limitada a esse mundo. Não está fadada a um atentado contra a nossa vida. Porque a gente é peregrino, porque a gente é forasteiro, a gente está de passagem. Esse mundo não nos domina, esse mundo não nos prende, não nos detém, não. Esse é um benefício que só Deus pode nos dar. Por mais que a gente coloque sistema de segurança, por mais que a gente faça reserva de emergência, por mais que a gente se planeje, se organize, tente fazer tudo certinho, Deus é quem me protege, Deus é quem te protege, Deus é quem te guarda, Deus é quem te livra de todo o mal, é Ele quem te livra quando você entra e quando você sai, é Ele quem te preserva em todos os momentos. E isso nesses dias, para mim, faz mais sentido. Nem todos sabem, mas a casa da minha mãe foi invadida, sei lá, 2 meses atrás. E há 1 mês e meio atrás a gente mudou para uma casa. E até hoje ainda estou um pouco ressabiado, confesso. Mas esse texto tem falado comigo. E eu acho que vai falar ainda por um bom tempo. É Deus quem guarda. É Deus quem me protege. É Deus quem guarda a nossa família. Bens ali, sei lá, computador. Não tem grandes coisas, não. Mas a nossa família é Deus quem nos guarda. Tem coisa melhor do que poder desfrutar de um guarda-costas como esse? Tem alegria maior, benefício mais significativo? Difícil encontrar. Não nos esqueçamos. Somos peregrinos nesse mundo, essa pátria não nos define, não nos limita. Podemos, nas horas mais difíceis, mais complicadas, bendizer, louvar e adorar o nosso Deus. E isso nos enche de esperança viva, porque Deus nos regenerou. Tem uma herança que nos aguarda, que não tem mãe que vai falar, vai manchar sua roupa, não, pode comer um morango à vontade. Uma herança que não tem mácula, não tem mancha, imarcessível, não murcha. E por fim, que somos guardados por esse Deus poderoso, por esse Deus que ressuscitou Cristo dos mortos há 2000 anos atrás, e é o mesmo Deus que promete isso para a minha e para a sua vida. Que a gente pode louvar, que a gente tem uma herança, que somos peregrinos e que é Ele quem nos guarda. É o mesmo poder de Deus que levanta o morto, é o poder que nos guarda e que nos livra do mal. Que Deus nos abençoe, que a gente, através da pessoa bendita de Jesus Cristo, isso seja uma verdade na minha existência, na sua existência, e a gente possa desfrutar dos benefícios que só Deus dá. Que por mais que a insônia possa chegar e aparecer essa noite, na minha cama ou na sua, que a gente se lembre dos benefícios que Deus nos dá. Que Deus abençoe. Vamos orar? Senhor, como é bom lembrar da tua bondade para conosco. Obrigado porque a nossa esperança não se limita a esse mundo. Obrigado porque o Senhor mandou seu Filho Jesus Cristo pagar a pena dos nossos pecados naquela cruz do Calvário, para que a gente pudesse ter uma esperança viva no Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ama, obrigado porque o Senhor cuida de nós, obrigado pela alegria que o Senhor nos dá em podermos bendizer, louvar e engrandecer o teu santo, precioso e bendito nome. Ajude-nos a lembrarmos disso em todos os momentos, principalmente naqueles ai, que o calo aperta e que a coisa fica complicada. Ajude-nos a lembrarmos disso, ajude a lembrarmos-nos da herança incorruptível, imarcessível, imaculável que o Senhor reservou para nós. Ajude-nos a nos lembrar que não somos deste mundo, que isso não nos define e não nos limita. E que aqui, enquanto estivermos, o Senhor há de nos proteger, nos guardar e livrar de todo mal. Obrigado pelo teu amor para conosco. Oramos agradecidos. No nome de Jesus, amém. Deus abençoe.